1938, iniciou-se um estudo chamado Harvard Study on Adult Development. Ao longo de mais de 80 anos, o estudo da Universidade de Harvard tem rastreado os mesmos indivíduos e suas famílias, fazendo milhares de perguntas e centenas de avaliações, desde exames do cérebro a análises hematológicas, com o objetivo de descobrir o que realmente contribui para uma vida mais feliz. E a conclusão é a importância do outro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pó.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano, Cissa, Lalá e toda a equipe do Café Brasil. O meu nome é Luiz Rodrigo, eu falo daqui de Curitiba e tomei a liberdade de enviar esse áudio a vocês logo após a minha inscrição no Café Brasil Premium, mas eu já faço uso do material de vocês, né, dos podcasts aí há mais de 10 anos e sentindo a vontade de transmitir um agradecimento, né, em forma de áudio, o tanto, né, que vocês foram importante no meu enriquecimento intelectual, né, nas minhas argumentações, no pensamento analítico, no meu senso crítico, enfim, né, infinitas melhorias aí eu pude contar com vocês na hora que precisei, e sem contar o embasamento musical, né, isso, assim, me toca demais, e um roqueiro old school assim como eu, é uma viagem inexplicável entrar nos detalhes de alguns episódios que vocês preparam, e que eu já ouvi mais de 20 vezes, aí o Bohemian Rhapsody é um deles, né? E sem contar também o Vai Viver, cara, que na minha vida isso foi um divisor de águas. É engraçado, mas sempre que eu preciso de um estímulo, eu consulto esse episódio, né? Como se fosse uma pílula de motivação. Então, nossa, isso para mim é muito importante. Enfim, eu só tenho a agradecer a vocês pelo trabalho de alto nível que vocês preparam, as boas energias que vocês transmitem e as verdades também que são ditas. Dizem que o caminho correto sempre é mais desafiador, mas eu ainda prefiro continuar nesse caminho ao invés de ser levado pela manada. Então, o Café Brasil, ele convida muito a gente a fazer sempre, né, essa análise. E o melhor de tudo isso é compartilhar com a minha família, transferir isso tudo para o meu filho, o Leozinho, de 8 anos, né, que sempre se interessa pelo conteúdo, a gente sempre entra em discussões ali mais profundas, né, do porquê das coisas, e o Café Brasil me dá muito embasamento para isso. Né. Ou seja, eu queria transmitir meu muito obrigado para cada um de vocês, por vocês fazerem parte das nossas vidas, e a missão de vocês é muito, muito especial, porque ela transforma muito, né, a vida de cada um de nós ouvintes, assim como transformou a minha vida. Então agradeço a cada um novamente. Queria agradecer também ao meu grande amigo, meu irmão Wilson, lá do sul de Minas Gerais, que foi quem me apresentou o Café Brasil, levando alguns MP3 na época. Isso mexeu muito comigo, uma fase muito difícil, e foi um gatilho para que eu me reerguesse e pudesse ter um estímulo. Mais uma vez, obrigado e vida longa ao nosso café. Um abraço.
Grande Luiz Rodrigo, muito obrigado, viu? Olha, seja bem-vindo ao prêmio, meu caro. Esse seu comentário nos dá força para seguir adiante, sabe? É exatamente para isso que a gente está aqui, para seguir juntos, jogando uma luz aqui, uma provocação ali. Aí eu acho que está na hora de eu revisitar o Vai Viver, cara, viu? Muito obrigado, Luiz. Manda um beijo para o Leozinho, espero que ele esteja ouvindo o Café com Leite. E você aí que está ouvindo a gente, hein? Acha que o nosso trabalho traz algum valor para a sua vida, hein? Deve trazer, senão você não estaria aí dedicando tempo para ouvir o Café Brasil. Nós precisamos crescer, precisamos que todos que dão valor ao nosso trabalho façam mais do que agradecer. Façam que nem o Luiz Rodrigo, tornem-se assinantes. Assim ajuda a gente a financiar o nosso trabalho. Olha, para te dar uma ajuda aí, a gente vai esperar uns segundos, tá bom? Orfeu era um talentoso músico e poeta, conhecido por sua música encantadora, enquanto Eurídice era sua amada esposa. Quando Eurídice morreu tragicamente após ser picada por uma cobra, Orfeu ficou devastado pela perda. Movido pelo amor profundo que sentia por ela, ele decidiu descer ao submundo, o reino dos mortos, para tentar trazê-la de volta à vida. Com sua música, Orfeu conseguiu comover os deuses do submundo, que concordaram em permitir que Eurídice retornasse à Terra, sob uma condição. Enquanto Orfeu caminhasse de volta à superfície, ele não poderia olhar para trás para ver se Eurídice o seguia. Num momento de dúvida e ansiedade, no entanto, Orfeu cedeu à tentação e olhou para trás, antes de chegar ao mundo dos vivos. Como resultado, Eurídice foi puxada de volta para o submundo e Orfeu a perdeu para sempre. Esse mito grego ressalta a importância dos relacionamentos, mostrando como o amor e a conexão profunda entre duas pessoas podem levar alguém a superar obstáculos aparentemente impossíveis. Também destaca a importância da confiança e do compromisso nos relacionamentos, demonstrando as consequências trágicas que podem surgir quando esses elementos são quebrados. O mito de Orfeu e Eurídice fala sobre a natureza fugaz e vulnerável dos relacionamentos humanos. Nos lembra de valorizar e apreciar aqueles que amamos enquanto estão presentes em nossas vidas. Ele ressoa com a ideia de que os relacionamentos são preciosos e requerem cuidado, comprometimento e atenção contínua para florescerem e prosperarem. É isso, ó. A importância dos relacionamentos humanos está na história, nas artes, está em todo lugar. Aliás, teve uma pandemia aí, mostrando como os relacionamentos são importantes, não é? So no one told you life was gonna be this way. Your time's a joke, you broke your love life's the whole way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, month, or even your year, well, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work began at 8. You burn your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world has brought you down to your knees. That I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Que tal, hein? Uma versão de Boyce Avenue, de I'll Be There For You, o tema da série Friends. Agora eu quebrei as pernas de um monte de millennials. I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. O Harvard Study of Adult Development, o Estudo de Desenvolvimento Adulto de Harvard, numa tradução bem livre, é um dos estudos mais longos e abrangentes sobre o desenvolvimento humano já realizados. Os pesquisadores acompanharam originalmente 724 homens, desde a juventude até a idade adulta avançada, coletando informações detalhadas sobre diversos aspectos de suas vidas, incluindo saúde física e mental, relacionamentos, trabalho, família, satisfação pessoal e qualidade de vida. Ao longo dos anos, 80 anos, cara, o estudo expandiu-se para incluir também as esposas e filhos dos participantes originais. O principal objetivo do estudo é identificar os fatores que contribuem para um envelhecimento saudável e bem-sucedido, bem como compreender os impactos de eventos e experiências precoces na vida adulta. Além disso, os pesquisadores têm interesse em investigar os efeitos de fatores sociais, econômicos e psicológicos no desenvolvimento humano ao longo do tempo. E como a maioria dos participantes já morreu, os dados que continuam a ser recolhidos são de seus filhos. É uma aventura científica extraordinária, liderada pela Harvard Business School e pelo Massachusetts General Hospital, que tem estudado as vidas de mais de 2.000 pessoas no projeto de pesquisa longitudinal, que começou em Boston, com dois grupos, ou estudos, em que um não fazia ideia da existência do outro. As histórias pessoais dos participantes do estudo de Harvard e os seus principais frutos são reforçados pelos resultados de investigação de muitos outros estudos, que, de uma maneira geral, concluem que são as relações, em todas as suas formas, amizades, parcerias românticas, famílias, colegas de trabalho, parceiros de tênis, membros de clubes de leitura e etc., que mais contribuem para uma vida mais feliz e mais saudável. Depois de estudar centenas de vidas inteiras, é possível confirmar que uma enorme variedade de fatores contribui para a felicidade de uma pessoa. E que o delicado equilíbrio das questões econômicas, sociais, psicológicas e de saúde é muito complexo e está em constante mudança. Raramente se pode dizer, com absoluta confiança, que um único fator contribui para qualquer que seja o resultado. Mas se olharmos para os mesmos tipos de dados repetidamente ao longo do tempo, através de um grande número de pessoas e estudos, os padrões começam a emergir e tudo se torna mais claro. Entre os muitos elementos de saúde e felicidade, desde uma boa dieta ao exercício físico até o nível econômico, uma vida de relações boas destaca-se pelo seu poder e consistência. E 5 lições foram retiradas daquela experiência quase centenária. São elas que eu vou relatar a partir de agora. Olá lá, muda o clima aí. Primeira lição. As relações com os outros nos mantêm mais felizes e saudáveis durante toda a nossa vida, ao mesmo tempo que a solidão corrói a nossa saúde mental e física. Se recuarmos e olharmos para os 80 anos do estudo de Harvard e reduzirmos as conclusões a um único princípio de vida, temos o seguinte. Boas relações nos mantêm mais saudáveis e mais felizes, sem qualquer sombra de dúvida. A ciência também nos mostra que a ausência de boas relações diminui a nossa saúde e o bem-estar. As pessoas que estão mais isoladas são mais propensas a ter problemas de saúde do que as pessoas que se sentem ligadas aos outros. As pessoas solitárias têm também vidas mais curtas. A solidão crônica, e que está crescendo em todo o mundo, aumenta as probabilidades de morte de uma pessoa em 26%. Assim, e como diz a ciência, cultivar relações calorosas é a resposta para uma vida saudável e mais feliz. Segunda lição. As relações não cuidam de si mesmas e requerem manutenção e renovação ativas. Temos tendência a pensar que uma vez estabelecidas as amizades e as relações íntimas, elas cuidarão de si próprias. Mas, assim como os músculos, as relações negligenciadas atrofiam. Quando os participantes do estudo de Harvard atingiram seus 70, 80 anos, perguntaram para eles se sentiam algum arrependimento por algo que tivessem ou não feito durante suas vidas. E foram muitos os que disseram que lamentavam não ter tido mais cuidado com suas relações. Falaram de amigos com quem perderam contato e de familiares próximos com os quais desejavam ter passado mais tempo. Afirmações como, quem me dera ter passado muito mais tempo com meus filhos e menos tempo no trabalho, foram comuns. Já nas camadas mais jovens, estudadas, é comum ouvir pessoas na casa dos 20 anos e um pouco mais velhas declarando que É tarde demais para mim porque eu não sou bom em construir relações. Nunca vai acontecer comigo e por isso eu desisto. Foram várias as pessoas do estudo de Harvard que realmente desistiram. E quando menos esperavam, algo de bom aconteceu. Os autores chamam também a atenção para o fato de que saber como melhorar as nossas ligações sociais, a nossa aptidão social, não é fácil. Devemos nos afastar das distrações da vida moderna, fazer um balanço de nossas relações e sermos honestos conosco. Em que é que estamos dedicando nosso tempo, hein? Estamos cuidando das ligações que nos ajudam a prosperar? O que achamos mais problemático nas relações? Como podemos nos empenhar para fazer melhor? Terceira lição. As relações de todos os tipos são importantes, mas todas têm desafios complexos. Não é preciso estar casado ou ter um companheiro ou companheira para colher os benefícios das relações e levar uma boa vida. Uma parceria íntima pode trazer grande alegria. E obtemos benefícios de todos os tipos de relações. Podemos nos beneficiar de amizades próximas, ligações com familiares, pais, tias, primos, crianças, pessoas com quem trabalhamos e até de relações casuais, como a pessoa que vemos no ônibus todo dia a caminho do trabalho, ou então uma pessoa que entrega o nosso correio. O fato é que é muito pouco provável e também pouco saudável que consigamos tudo o que precisamos numa só pessoa. Embora seja evidente que as relações são críticas para o nosso bem-estar, muito lutamos com detalhes nas relações. As relações são frequentemente confusas e desafiadoras, para além de imprevisíveis. As diferenças de opinião ou de preferências são quase inevitáveis nas relações, assim como os sentimentos de desilusão ou de vulnerabilidade. As relações, tal como a própria vida, são complicadas. Podem ser envoltas em energia ou amor, mas também em dor. É quase impossível ter uma sem a outra. Uma boa vida, de fato, é forjada precisamente a partir das coisas que a tornam difícil. Os desafios são oportunidades de crescimento e há que saber lidar com os mesmos para melhorar os relacionamentos. Quarta lição, a nossa atenção é o nosso recurso mais precioso. Vixe, cara, quem acompanha o Café Brasil sabe que eu falo disso há quase 20 anos. Como devemos gastar o nosso tempo e atenção? Por causa da brevidade e incerteza da vida, essa é uma questão que tem profundas implicações na nossa saúde e felicidade. Os autores citam um adágio budista que diz: se apenas a morte é certa e a hora da morte é incerta, então, o que devo fazer? Os autores sugerem que paremos um minuto para pensar num amigo ou parente que apreciamos, mas com o qual não passamos tanto tempo como gostaríamos. Pense agora na frequência com que você vê essa pessoa todas as semanas, né? Uma vez por mês, uma vez por ano. Pode fazer as contas e projetar quantas horas num único ano você acha que passa com essa pessoa. Seja qual for esse número, contraste com a quantidade de tempo que a pessoa média gasta hoje em dia diante das telas da vida, cara. Só em 2018, segundo os autores, os norte-americanos passaram 11 horas todos os dias interagindo com os meios de comunicação, desde a televisão, a rádio, até os smartphones e redes sociais. Dos 40 aos 80 anos de idade, esse tempo traduz-se em 18 anos de vida acordada, cara. 18 anos na frente das telas. A sugestão é decidir a quem e ao que damos a nossa atenção, conferindo prioridade às relações. E escolher estar com as pessoas que importam. Desenvolvendo a nossa curiosidade e estendendo a mão aos outros, familiares, entes queridos, colegas de trabalho, amigos, conhecidos ou mesmo estranhos, reforçamos os alicerces da boa vida. Quinta lição, nunca é tarde demais para melhorar as nossas relações com os outros. Uma das histórias da pesquisa conta a vida de Andrew Deering, descrita como a mais difícil e isolada comparativamente a de qualquer participante do estudo. Quando era criança, a família de Andrew mudou de residência muitas vezes, o que se traduziu na falta de envolvimento com amigos duradouros. As suas lutas, com ligações significativas, continuaram mesmo depois de ter casado na casa dos 30 anos. Quando pediram a ele, em meados dos anos 60, para descrever os seus amigos mais próximos na vida e o que significavam para ele, Andrew simplesmente disse: ninguém. Quando Andrew tinha 67 anos, atacado por problemas de saúde, foi forçado a aposentar-se de um emprego que era uma das poucas fontes de prazer e ligação na sua vida. Ao mesmo tempo, decidiu terminar seu casamento. Estava, portanto, mais solitário do que nunca. E foi quando decidiu começar a frequentar uma academia perto da sua casa. 3 meses mais tarde, Andrew conhecia toda a turma que frequentava a academia. Ele descobriu que alguns deles partilhavam o amor por filmes antigos e começaram a se reunir para ver filmes. Quando os autores falaram com Andrew nos seus 80 anos, perguntaram com que frequência ele saía de casa para ver outras pessoas ou se as pessoas o visitavam, e ele respondeu: diariamente. O que foi uma imensa mudança em relação à sua resposta anterior. Vivemos num mundo que anseia por uma maior ligação humana. Por vezes, podemos sentir que estamos à deriva na vida, que estamos sozinhos e que já passamos o ponto em que podemos fazer qualquer coisa para mudar isso. Andrew tinha se sentido assim, mas ele estava errado. Não era demasiado tarde, porque a verdade é que nunca é tarde demais. O Harvard Study of Adult Development é considerado um marco na pesquisa do desenvolvimento humano e continua em andamento até os dias atuais, com a terceira geração de participantes sendo acompanhada. Os dados e descobertas desse estudo têm sido amplamente utilizados em diversas áreas, como psicologia, medicina, sociologia e saúde pública, contribuindo para uma melhor compreensão dos fatores que promovem uma vida longa e saudável. Mas vamos ao resumo, então. Primeira lição: as relações nos mantêm mais felizes e saudáveis durante toda a nossa vida, ao mesmo tempo que a solidão corrói a nossa saúde mental e física. Portanto, invista em conexões significativas com outras pessoas, buscando relacionamentos saudáveis e cultivando um senso de pertencimento. Segunda lição: as relações não cuidam de si mesmas e requerem manutenção e renovação ativas. Invista tempo e energia para nutrir e renovar seus relacionamentos. Terceira lição: as relações de todos os tipos são importantes, mas todas têm desafios complexos. Seja mais compreensivo, paciente e disposto a trabalhar nas áreas problemáticas. A construção de relacionamentos saudáveis envolve enfrentar esses desafios e aprender com eles. Quarta lição: a nossa atenção é o nosso recurso mais precioso. Esteja presente, ouça ativamente, demonstre interesse genuíno e invista tempo de qualidade nas interações com os outros. Quinta lição: nunca é tarde demais para melhorar as nossas relações com os outros. Independentemente de qualquer histórico ou dificuldades passadas, sempre temos a capacidade de trabalhar em nossas relações e fazer mudanças positivas. Isso envolve autorreflexão, autoconsciência, disposição para mudar padrões negativos e buscar o crescimento pessoal e interpessoal. Que tal, cara? Como é que andam suas relações, hein? You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said. For you got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. E assim então, ao som de You've Got a Friend in Me, de e com Randy Newman, que vamos saindo com saudades de nossos amigos. Cara, essa é a canção tema da onde, hein? Toy Story, você lembra? Quem não? Ela diz assim, ó: você tem um amigo em mim. Você tem problemas? Eu também. Não há nada que eu não faria por você. Se continuarmos juntos, podemos atravessar tudo. Porque você tem um amigo em mim? Sim. você tem um amigo em mim. You got a friend in me. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa e financeira a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu estou acelerando nesse ponto. Já tenho mais de mil, a essa altura é mais de 1.100 palestras no currículo. Conheça os temas e minhas palestras em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase da atriz Audrey Hepburn. A melhor coisa a se segurar na vida é o outro.
Café Brasil. Ajuda-nos,
Vox. Há 21 anos em seu coração. Ajuda-nos, Vox. O que você deseja?